Muito boa tarde para você que nos acompanha pelo Notícias Agrícolas. Eu sou Virginia Alves, nós estamos de volta e nosso destaque agora é para o produtor do café, que teve uma semana intensa nos últimos dias, né? Na verdade, na semana passada, em termos de volatilidade, o café avançou bastante e agora, nesses últimos dias, a volatilidade ela é menor, mas o mercado continua a todo vapor e o mercado, inclusive, realiza ajuste nos preços, mas tem outros fatores influenciando essa baixa, principalmente dessa. Quinta-feira, o mercado encerrou com desvalorização, tanto em Nova York quanto na Bolsa em Londres por robusta, e agora é o momento da gente entender o que de fato está acontecendo. E para conversar com a gente hoje, já está conectada aqui comigo, Lalesca Moda, ela fala com a gente em nome da Redpoint. Lalesca, seja muito bem-vinda, boa tarde.
Oi, boa tarde, Virginia. Obrigada por mais uma vez chamar a gente aqui para comentar um pouquinho do mercado de café.
Vamos lá então, porque semana passada ela foi intensa. Essa semana, em termos de volatilidade, a gente tem um mercado mais tranquilo, mas você estava me dizendo aqui antes da gente começar o ao vivo que tem bastante coisa acontecendo no bastidor, né, Lalesca?
Sim, com certeza. Bom, então a gente viu, né? Acho que todo mundo acompanha a semana passada aí os preços, tanto em Londres quanto em Nova York, atingindo recordes aí, né? O Nova York entrando lá para a faixa de 21, 22 e Londres chegando a bater recordes históricos, né? Na terça-feira que a gente teve. Isso foi por conta, né? Da que a gente teve as exportações do Vietnã, então os dados de exportação do Vietnã acabaram influenciando aí o mercado por conta deles serem bem abaixo do que o mercado esperava e bem abaixo dos níveis históricos até para o período. Mas como você disse, a gente viu uma correção essa semana aí. Então o mercado reduziu um pouco a volatilidade e os preços aí corrigindo um pouco das máximas aí da semana passada.
E Lalesca, tem algum fator novo nesse mercado que está justificando essa variação neste momento ou é mais do mesmo?
Não, a gente tem alguns fatores sim entrando aí no mercado, né? Além dos fatores técnicos aí que a gente acompanha aí todo dia, o que a gente tem escutado de notícia da parte dos fundamentos, né? Essa semana principalmente na parte do robusta, né? Mas acaba influenciando também o mercado de arábica. Apesar dos embarques abaixo do esperado no Vietnã, a gente já está escutando movimentação na Indonésia, que é o terceiro maior produtor mundial de robusta, né? Atrás do Brasil aí. Então a gente já tinha expectativa, né, de uma safra um pouquinho maior em 24, 25 no país, por conta do clima um pouco melhor. E o que a gente está tendo notícia agora é que os produtores aí estão até vendendo, está começando a surgir esse mercado, né, esse café no mercado, pois eles estão na época de colheita agora, então a colheita está intensificando no país, está aumentando a oferta lá e a gente também está vendo desconto nos preços da Indonésia. E isso acaba influenciando também, né, o mercado do Vietnã e do Robusta de forma geral. Uma vez também que, além desse movimento, né, da percepção do aumento da oferta aí no curto prazo, o que a gente tem observado é que os traders aí, os compradores desse café lá na Ásia já estão começando a tirar um pouco o pé das compras por conta desses últimos dias aí de preços muito altos. Então a gente já está vendo um reflexo disso nos preços locais e possivelmente também já está afetando o mercado de Londres. E como consequência, né, que a gente sabe que apesar da gente ter uma diferença do arábica e do robusta, eles acabam andando junto. Então, isso foi um sinal também para o mercado do arábica aí para essas correções no momento.
E Lalesca, então, até agora a gente tinha a situação de que o produtor lá da Ásia estava segurando um pouco esse café, aguardando aí por diferenciais principalmente ainda mais atrativos. Esse jogo ele está virando, é isso? O comprador agora falou, por esse valor eu não compro, e aí pressionando as cotações.
Exatamente, é o que a gente está vendo, viu, Virgínia? Mais um adendo só, no Vietnã, os produtores ainda estão segurando bem a sua mercadoria por conta
Tá.
que lá a oferta realmente está muito baixa. Mas a gente tem agora esse café da Indonésia entrando no mercado, então isso pode mudar um pouco o mercado no curto prazo.
E Lalesca, como é que o mercado está enxergando essa safra do Brasil em andamento, né? Porque a gente atingiu valores aí na semana passada, que de fato chamou muita atenção pelo período atual que nós estamos, né?
Sim, então, Virginia, a percepção geral do que a gente está escutando e também do que a gente vê nas lavouras é que, apesar de a gente ter uma safra volumosa esse ano, sim, em comparação com os últimos ciclos, ela já está um pouco abaixo da nossa expectativa inicial. Então, realmente a safra já está mais da metade colhida, o conilon basicamente indo para a reta final aí da colheita, né? A arábica caminhando também para isso. Mas o que a gente viu, apesar de ter uma melhora do que a gente já comentou lá atrás, né, de peneira
Sim.
e do rendimento no processamento do grão, apesar de realmente ter tido uma melhora, de forma geral, a safra vai ser um pouco abaixo do que é o normal para o período, para a temporada, né? E então a gente vai ter assim um impacto disso na produção de café desse ano. Mas, de novo, a gente vai ter uma safra boa, mas não vai ser tão boa quanto a gente esperava.
Quais são os números da Headpoint, Lalesca?
Sim, então, antes a gente estava com uma perspectiva de uma safra, né, total de 67,5 milhões de safras, né? Hoje a gente já reduziu para 66 milhões de sacas, então, para o Arábica aí, a gente tem 44,7 milhões de sacas nessa temporada, e para o Robusta um pouquinho mais abaixo, 21 milhões de sacas. Essas são as nossas estimativas aí para a temporada até o momento.
Lalesca, esse mercado deve continuar com essa volatilidade, pelo menos até quando, né? Muito se fala que até a gente ter o início da safra do Vietnã, no caso, que até lá o Robusta vai ficar norteando aí os preços. Você está fazendo essa avaliação também?
Sim, a gente acredita sim que vai ficar bem volátil o mercado, mas realmente a gente precisa esperar a safra do Vietnã. Porque assim, além da gente ter essa expectativa de uma produção menor lá, né, a gente precisa saber o quão menor ela vai ser, em relação às expectativas aí do mercado. E como eu disse, a gente está lá, a gente não tem muito café, né? Os produtores realmente estão com um estoque bem baixo. E apesar aí da gente ter entrada da safra na Indonésia, o que deve trazer uma mudança aí no mercado no curto prazo, no médio prazo a gente ainda tem preocupações, porque pelos nossos modelos, pelas nossas estimativas, a gente vai entrar em 24 e 25 em mais um ano de déficit de café, principalmente aí pelo café robusta. Então, ainda pode ser que alguns meses aqui adiante a gente ainda siga com alta volatilidade desses preços. Além disso, na parte técnica, é uma coisa que a gente tem que prestar atenção, né? Um fator que a gente tem que prestar atenção aí no mercado é que as posições dos fundos especulativos, elas estão comprados, né? Eles estão em posição longa. Então, isso também traz esse cenário de volatilidade para o mercado. Isso também acaba influenciando também. Porque qualquer mudança nessa percepção, né, dos especuladores pode trazer mudanças nas posições e mudança nos preços também.
Essa volatilidade ela traz de fato algumas oportunidades para o produtor, né, Lalesca? A gente não pode deixar de mencionar isso, mas eu queria saber, na visão de vocês, né? O produtor tem aproveitado, está sabendo jogar o jogo desse mercado que a cada dia amanhece de um jeito?
Sim. Pelo que a gente tem acompanhado, Virgínia, o que tem acontecido muito nesses últimos meses, e acredito que isso também é geral para vários países aí, talvez, é que o produtor, quem tem o café, está segurando, né? Então ele acaba vendendo. Aqui no Brasil, a gente tem muito produtor com café das outras safras ainda, então o produtor está aproveitando esses preços para vender esse café mais antigo. E está segurando um pouco do café da safra nova. É claro que ele já fez aí algumas posições, né? É sempre importante eles pelo menos entrarem aí na safra e continuarem, né, a colheita, até para pagar a colheita, para vender um pouco desse produto, mas de forma geral ele tem segurado esse produto e esperado aí o posicionamento do mercado, porque a gente acredita que realmente ainda vai seguir volátil e ainda vai ter mais oportunidade aí para frente para ele comercializar seu café.
Muito bom, Lalesca. Obrigada mais uma vez pela sua parceria e disponibilidade. Já deixo o convite aberto. Você é sempre muito bem-vinda e a gente se fala em breve.
Obrigada, Virgínia. Tchau, tchau para vocês.
Portanto, estivemos aqui com a Lalesca Moda, que trouxe para a gente informação nova para o mercado do café, né? A gente estava tendo alguns dias aí sem grandes novidades, mas olha só, principalmente na Indonésia, o comprador se retira do mercado e pressiona as cotações de Robusta, o que automaticamente reflete também na cotação do café Arábica lá em Nova York, que encerrou essa quinta-feira com desvalorização. O Robusta perdeu 90 dólares por tonelada nessa quinta-feira, ainda negociado acima de 4 mil dólares a tonelada. E o Arábica perdeu 225 pontos nessa quinta-feira, sendo negociado ali por 2,40 em Nova York. Ainda são preços que chamam a atenção, e é claro que dentro de todo, de toda essa variação que nós estamos vendo nessa quinta-feira, a gente tem ajuste nos preços, porque o mercado de fato subiu e subiu bastante na semana passada. Então, pelo que a Lalesca trouxe aqui para a gente, ainda é um cenário de oportunidade. O produtor brasileiro está sabendo sim aproveitar. Os bons preços quando eles chegam, e a gente vai continuar monitorando a oferta da Ásia. Nesse momento, a Indonésia, esse café da Indonésia começa a entrar no mercado, a gente tem aí a colheita por lá ganha ritmo, mas o comprador está esperando esse preço abaixar um pouquinho para conseguir comprar e pressiona as cotações. Apenas em novembro a gente tem o início da safra do Vietnã, que é outro fator muito importante, mas muito provavelmente diante das condições climáticas que nós observamos até aqui, pelo menos quando a gente se fala em robusta, a gente vai começar o ano de 2025 com déficit na produção e na oferta global. Vamos monitorar de perto para ver se tudo isso se confirma no mês de novembro, com a entrada e com o início da safra do Vietnã. Bom, eu sou Virginia Alves, eu agradeço muito sua audiência e companhia. Não sai daí que já já a gente está de volta.